Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
And neither would you, Derek, this star nonsense.
Yes.
No, it isn't.
I'm sure of it.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao 22º Mac Magazine no ar, o primeiro de 2013. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fishman, estou aqui como sempre com meus companheiros inseparáveis, Breno Mazzi.
Fala galera, tudo bom? Primeiro do ano, hein? Primeiro de 2013.
E Eduardo Marques.
Fala pessoal, tudo bem?
Hoje, começando o ano de 2013 com o pé direito, temos um convidado muito especial, Fernando Saragossa. E aí, Nando?
Olá, galera, tudo bom?
O Nando, para quem não sabe, quem não acompanhou aí, é o desenvolvedor no nosso aplicativo oficial para iPhone e iPod Touch. A gente lançou ele recentemente na App Store, aí no finalzinho de 2012, e já saiu nessa semana, inclusive, aproveitando aqui a oportunidade, a primeira atualização do aplicativo, 1.0.1. Foi uma atualização assim, que o Nando preparou às pressas, a gente recebeu os primeiros feedbacks de usuários, a gente fez algumas correções de bugs e enviou essa atualização para aprovação da Apple ainda antes do fechamento do iTunes Connect, que ele ficou em recesso lá, a área de desenvolvedores da Apple ficou em recesso de 21 a 28 de dezembro, então ele foi enviado para aprovação antes disso. E só foi aprovado logo depois do recesso, então foram realmente as primeiras correções, não todas ainda foram arrumadinhas, mas a gente vai chegar lá. Acho que ainda deve sair, né, um 1.0.2, Nando, antes da 1.1.
Sim, acho que ainda em janeiro a gente consegue mandar uma atualização com mais correções. Algumas correções podem ser feitas do lado do servidor, então elas... atualização do aplicativo, eu te aviso e você avisa o pessoal aí sobre as novas atualizações.
Então, a gente, o plano é o seguinte, a gente, como essa questão da numeração das versões é importante, essas versões .0, ponto alguma coisa, elas servem mais de correções de bugs, elas não trazem novidades, então o que a gente deve fazer ainda em janeiro é dar uma geral aí nos bugs, como o Nando falou, tem algumas coisas que a gente pode fazer sem nem mesmo lançar uma nova versão, só ajustando servidor, por exemplo, notificações instantâneas, tem algumas pessoas que dizem que está demorando um pouquinho para chegar, tem algumas outras coisas que a gente pode corrigir remotamente, então deve sair ainda em janeiro uma 1.0.2, e aí depois, não sei para quando, não vou prometer nada ainda, mas o quanto antes a gente deve lançar 1.1, com algumas novidades, dentre elas uma das mais pedidas aí, a gente deve se focar nos comentários de artigos. E aí outras a gente vai ver o que dá para embutir na 1.1, senão vai ficando para 1.2, mas a ideia é que a gente sempre esteja aprimorando e polindo o aplicativo para todos vocês. Mas Nandinho, queria aproveitar esse começo do podcast aqui só para dar uma apresentação sua. Você já trabalhou inclusive com o Breno, né? O que você faz hoje em dia? Quais são os seus projetos? A gente comentou recentemente de dois deles, um foi destacado pela Apple, inclusive, que o aplicativo chegou, e o outro é o mais recente projeto da sua autoria, depois do Mac Magazine, que foi o Photopost. Dá uma geral aí pra galera do que você tá envolvido hoje em dia.
Hoje em dia eu tô focado nos meus projetos pessoais, eu não estou trabalhando em nenhuma outra empresa e nem estou fazendo freelas. O Chegou é um projeto que eu sempre tive muito carinho, muito amor por ele, e ele ter sido destacado pela Apple deu uma motivação a mais para continuar trabalhando nele. Então 2013 vai ser um ano que ele vai evoluir muito. O Photopost foi um projeto que ele surpreendeu no feedback dos usuários, então as pessoas gostaram muito dele. O produto final ficou muito bom. O aplicativo ainda tem várias coisas que podem ser melhoradas, mas as fotos entregues, o envelope, essas coisas, as pessoas gostaram bastante. E eu quero focar nos meus projetos pessoais, no Mac Magazine, no Chegou e no Photopost, tentar fazer com que eles sejam projetos bem sucedidos e tentar viver disso. Eu vou tentar fazer com que esse ano seja um ano muito positivo para os meus projetos pessoais.
O Breno, que é viciado aí em comprar e vender coisas, eu acho que já é usuário assíduo do Chegou, né, Breno?
Ah, cara, eu adoro. Assim, o Fernandinho tava até comentando antes do podcast, nos bastidores.
Aproveita e explica o que é o Chegou. Acho que muita gente não sabe, né?
É, o Chegou, assim, igual outros aplicativos que você tem hoje em dia de rastreio de pacotes, né? Hoje ele funciona só para os correios, né, no Brasil. Então você pode fazer acompanhamento de SEDEX, PAC, ECDEX, todas aquelas modalidades que o correio tem através do localizador. Então você vai lá no aplicativo, adiciona ele e faz comentário, né, pra, como se fosse um labelzinho para você lembrar qual que era o pacote, e toda a atualização de status dele, você recebe uma notificação push. Então hoje mesmo pela manhã eu recebi uma notificação de uma encomenda que eu mandei para Recife, que acabou de sair para entrega. Então assim que ele foi entregue, eu recebo uma outra notificação, né, e vai acompanhando tudo pelo aplicativo. Então é um aplicativo que me ajuda bastante. Eu uso um outro aplicativo internacional, que é o Deliveries, né, não sei se vocês conhecem, que ele atende 1 milhão de servers. Então a Amazon, FedEx, UPS, e o Fê comentou aí que vai ter um update bom do Chegou esse ano e que vai me surpreender. Então vamos ver, espero que fique bom, porque queria usar só o Chegou para rastrear todas as minhas encomendas.
Bom, quem quiser conhecer os aplicativos do Nando aí, é só procurar pelo do Mac Magazine lá na App Store, é só entrar lá. Ele tá publicado na conta do Nando, você entra lá no nome dele, então você vai ver o Chegou, o Photopost e outros. Mas vamos então para os assuntos dessa semana do podcast. No comecinho da semana, a equipe do Haculous anunciou que estaria fechando suas portas, e com ele o sistema Instalos, que era tipo um repositório de aplicativos piratas para iGadgets com jailbreak. Era um dos principais motivos de polêmica do jailbreak. Muita gente se confundia o que seria jailbreak e o que seria pirataria. A gente sempre apoiou o jailbreak no Mac Magazine, não apoiou não no sentido de incentivar o jailbreak, mas de não ser contra ele. Eu, pelo menos, nunca fiz jailbreak nos meus iGadgets, não vejo necessidade. Acho que é um transtorno que não vale a pena para mim, mas muita gente vê muito valor neles. Mas o grande problema era justamente esse, que esse grande valor que muitos viam era justamente de poder acessar o Instalos e instalar aplicativos que são normalmente pagos de forma ilícita, roubando os desenvolvedores. Muita gente diz que não é roubando, é porque você não está tirando posse de alguma coisa, mas é uma espécie de roubo digital. É crime de qualquer forma, de um jeito ou de outro. E para nós, assim, do Mac Magazine, a gente que apoia muito o desenvolvimento, tanto nacional quanto internacional, a gente sabe qual o nível de dedicação que você tem que se dar a esse tipo de projeto. O Fernandinho está aí para dizer o quanto que é prejudicial você ver algo que você se dedicou dias, horas, meses, semanas, ser simplesmente roubado por uma pessoa que não se dispõe a pagar $1, $2, $5 por um aplicativo, depois de ter pago $2, $3 mil no dispositivo que está rodando aquele aplicativo, que é ainda mais hilário, mais irônico. Então, para a gente foi uma notícia recebida com muita felicidade, digamos assim. Acho que não vai ser o fim da pirataria. Já existem algumas alternativas por aí, já existiam antes até do fim do Instalos, mas assim, é um golpe forte. Acho muito bacana que isso tenha acontecido e espero que daqui a um tempo isso seja realmente passado. Não sei como, acho que é difícil derrubar de vez, mas acho que foi um passo importante.
Quando eu li a notícia lá no Mac Magazine que realmente ele ia parar, eu fiquei, por um lado, super feliz, né, cara? Porque como desenvolvedor, como empresa, a gente tenta fazer... O pessoal esquece que desenvolvimento de software tem muita dedicação de verdade. Qualquer projeto, você não consegue fazer um software em uma semana, nem duas, nem três. Os projetos que a gente faz... E aqui, não, nem colocando qualidade ou não do projeto, tá? O projeto pode ter ficado ruim, pode estar cheio de bug e tudo, mas é um tempo e um esforço de muitas pessoas. Para você ter uma ideia, para uma construção de software interessante, que fique o mínimo aceitável, você tem que ter um arquiteto, você tem que ter um design, você tem que ter um engenheiro por trás, você tem que ter o pessoal que codifica, depois você tem que fazer um QA. Então, mesmo que seja 99 centavos, você ter esse produto o pessoal utilizando ele sem fazer esse pagamento, ou sem pelo menos saber que é de uma forma oficial, o desenvolvedor fica chateado. Eu, por várias vezes, fiquei chateado. E o pessoal acaba esquecendo, né? E um dia desse eu tava num lugar e o pessoal comentou: ah, Breno, você fica chateado quando eu craqueio o seu software, mas aposto que você usa software pirata no teu Mac. Você não compra o pacote, exemplo, aqui da Photoshop, da Adobe, que é extremamente caro, né? Daí eu falo, puta, cara, é complicada essa situação, mas é verdade. Nem tudo eu compro e tenho serial. Ele, mas você tá fazendo a mesma coisa. Eu falei, mas, cara, é 99 centavos. Tudo bem que crime é o mesmo, né? Tanto para 99 quanto para 9 mil e pouco. Mas acabando isso, o Stylus, eu acho que dá uma melhorada. Igual eu tô torcendo para acabar a Hackstore, que é outra loja que a gente já comentou lá no site e tudo, que é um lugar onde você pega aplicativos hoje do Mac de graça. Também é ruim. Então eu espero realmente que isso acabe e que o momento do Mac...
A Hackstore não tem pirataria, Breno. A Hackstore é uma Mac App Store independente da Apple, que vende aplicativos, se eu não me engano. Não sei se são todos gratuitos, mas são aplicativos que não estão na loja, é uma loja alternativa. Até onde eu sei, ela não tem
pirataria. Lá, né, você entra lá e pega o CyberDuck de graça, você entra lá e pega, quer ver? Eu tava ontem, que foi essa discussão, eu tava lá conversando com o pessoal, que o pessoal falou, entra lá na Hack Store e na Mac Games Store agora, que tem também, e pega as coisas. Tem o Prezi de graça, tem vários aplicativos que os caras craqueiam e distribuem lá. Então, assim, eu espero de verdade que o movimento sejam dois. Um, que acabe esses repositórios piratas, e o segundo é que as empresas de software saibam que o modelo de mercado mudou bastante e fique com preço acessível para todos. Porque de verdade, 99 centavos, 9 dólares, cara, não é absurdo. Dá para a gente pagar e dá para a gente apoiar os desenvolvedores para que tenha uma sequência e uma evolução de software boa. Não sei o que vocês acham.
Eu acho assim que muita gente usava como desculpa. Sempre tem uma desculpa, né? Sempre o pessoal tenta achar alguma justificativa aí para piratear. Mas acho que uma coisa que a Apple poderia mesmo tentar resolver e que na minha opinião ia ajudar muito na pirataria é, sei lá, de alguma forma implementar o test drive, né, na App Store. Você testar um aplicativo por alguns dias, um dia, dois dias, não sei, e aí se realmente gostar, bater o martelo. Eu sei que existem aplicativos freemium que fazem meio que isso, alguns disponibilizam versão light e a versão full para como forma de também tentar dar um test drive pro usuário, mas eu acho que se a Apple implementasse alguma coisa oficial ali, bacana, de você baixar o aplicativo e depois de 24 horas, 48 horas de vir uma notificação, gostou, quer comprar, acho que poderia diminuir bem também aí a pirataria, ajudar os desenvolvedores nessa questão aí.
Quantas pessoas vocês acham que realmente faziam um jailbreak, colocavam Stylus e faziam isso só para testar o aplicativo e de fato, depois de 24, 48 horas, apagavam a versão pirateada e compravam? Quantas pessoas?
Zero.
Zero.
Para mim, essa é a desculpa mais esfarrapada que existe. E
não. Mas assim, só fazendo um comentário em cima do Edu, Rafa, tudo bem que é desculpa, mas eu acho que é um modelo de hoje de compra da Apple já tá ultrapassado, tá?
Justo.
Eu queria muito ter, não um trial, tá? Porque eu acho que trial é sacanagem. Eu queria ter um refund, eu queria ter, eu tenho lá o crédito, 10 dólares, eu compro o aplicativo de R$9,99, beleza, debitou. Eu uso o aplicativo e falo, cara, o aplicativo é muito ruim, vou apaga do meu telefone, a Apple identifica que eu apaguei do telefone, e ele pergunta assim, você quer pedir o refund ou não, ou então eu vou lá e peço o refund. Pô, isso tinha que ter, cara, isso tinha que ter.
Isso por baixo ali eu tenho, né?
Mas é um saco, não funciona.
É um saco.
Nem sempre
funciona, até funciona, né? Funciona. Não,
eu concordo, concordo plenamente que tem que ter um sistema de reembolso ou de test drive dos aplicativos, isso realmente faz falta. A Apple tenta solucionar isso com descrições, screenshots e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Reviews também, que é importante pra caramba, mas não é a mesma coisa de você usar na prática. Mas, como sempre, eu acho que teria muita gente se aproveitando. Por exemplo, não sei quanto tempo daria pra você testar um aplicativo, mas se os caras colocam, por exemplo, 5 dias, às vezes os caras vão, usam o que tinham que usar e depois pedem o reembolso e não pagam nada por aquilo, entendeu? Sempre teria artimanhas. Não sei se 24 horas é suficiente, 48 horas é suficiente, mas é fato que dá pra melhorar. Isso eu não tenho dúvida. Com relação a preços, também acho o modelo de negócio da Adobe completamente descabido para os tempos atuais, mas ao mesmo tempo isso também não é uma justificativa. eu sempre vejo o roubo digital como uma coisa que virou tão intrínseca no dia a dia de usuários de computadores, de gadgets modernos, que muita gente nem sabe que está cometendo um crime. Até porque não tem punição nenhuma. Muita gente faz isso, não sabe o que está fazendo, não tem, a menos que leia, que se informe sobre o assunto, a pessoa nem tem noção do que tá fazendo, do que tem por trás daquilo ali. Até porque ela não trabalha com aquilo. Se trabalhasse, certamente saberia o valor que tem para um desenvolvedor ver seu aplicativo sendo roubado. Mas eu comparando aqui com uma coisa mais tangível, por exemplo, um carro, que muita gente não rouba, né? Óbvio que tem gente que rouba, mas a maioria das pessoas sabe que é errado roubar. Porque aí tem a grande diferença. Uma coisa material, realmente você está tirando de um, tem um valor aquilo ali, tem as peças envolvidas, mas no final das contas é a mesma coisa. Então você vê um carro, não sei qual é o seu carro hoje, Breno, mas vou botar aqui de uma forma genérica. Eu posso comprar um Fox da Volkswagen, mas eu não posso comprar um TT da Audi. Não é porque eu não posso comprar o TT da Audi que eu vou lá roubar ele. A Audi está cobrando muito pelo TT, enquanto tem o Fox também que custa muito menos. Eu acho que a questão de aplicativo aqui é a mesma coisa. Você tem um Pixelmator que custa $20 na App Store e você tem um Photoshop que custa 800, não sei quanto é que está hoje em dia. Então, isso te dá direito de roubar o aplicativo ou de buscar uma alternativa mais barata, às vezes até gratuita. Tem software de edição, o GIMP aí, que é open source, que é gratuito.
Assim, eu tenho um Pixelmator, tá? Eu uso. E de verdade, cara, eu não sou designer, eu não uso Photoshop pra porcaria nenhuma, tá? Assim, é um software animal, mas o que eu fazia no Photoshop era resize, mudar uma cor ou outra e ponto final. Né?
Pré-visualização então, faz isso, só uma dica.
Exato, não. Mas não tão bem quanto, igual o Photoshop, né? Daí eu comprei o Pixelmator aquela vez que ele tava em promoção, não sei se vocês lembram. Eu não sei qual era o preço normal dele, mas teve uma época que ele tava por R$7,99 ou R$9,99, alguma coisa assim. Daí eu comprei ele pra começar a usar. E cara, me atende hoje super bem. Super bem, super bem. Então,
não, o Pixelmator tá excelente.
Eu só uso o Pixelmator também.
E o Photoshop, e cada vez mais, eu acho que o pessoal, Adobe, né, nem era o foco da discussão, mas a Adobe, ela realmente tinha que pensar um pouquinho melhor no modelo de negócio deles, porque, cara, o software tá muito caro, e vai ter concorrentes cada vez melhores. Então, espero no futuro, assim, bem breve, que a gente veja o pacote da Adobe um pouquinho mais barato. Mas vamos voltar pro foco, né, Rafael? Então, sobre o Instaulus, que bom que acabou. Então, o pessoal que gostava de testar, entre aspas, os aplicativos, agora vai ter que pensar de uma maneira diferente. Acho que nem todo mundo concorda com isso, mas eu acho que é mais uma prova que as coisas estão evoluindo e devem melhorar. Pra quem curte ainda Jailbreak, eu já falei várias vezes, apoiei por muito tempo, hoje eu não gosto mais, não uso mais, né? Não é que eu sou contra, mas tome um pouquinho de cuidado, porque de verdade o seu aparelho fica um pouco mais vulnerável do que os aparelhos fechados. Então, só diquinha aí, fica a dica.
Eu só acho também que, assim como a Apple fez ao longo dos anos, que incorporou muita coisa do mundo Jailbreak, né? E hoje em dia o Jailbreak não é mais tão necessário, entre aspas, assim como antes, a Apple deveria fazer isso também na loja dela, né? Porque a gente vê muita coisa na central de notificações, alguns tweaks que a Apple meio que incorpora nativamente no sistema, mas na loja ela não. A loja continua sendo a loja, né? Nunca teve uma grande mudança assim que fizesse o usuário deixar de procurar alguma coisa pirata. Eu sei que a Apple não tem obrigação nenhuma de fazer isso, e o usuário é que tem que parar mesmo de buscar pirataria, porque é errado e ponto final. Mas não custa também para a Apple tentar melhorar as coisas ao ponto do usuário falar, pô, não preciso mais de pirataria, porque os preços são super bacanas, eu tenho como testar, eu tenho como devolver, eu tenho como não sei o que lá. Então, quer dizer, falta um pouco aí desse carinho também para melhorar a loja e incorporar algumas coisas aí do mundo Jailbreak, né?
Só pra gente finalizar aqui, Nando, o PhotoPost eu sei que é de graça, tá? Porque o serviço de impressão de fotos que é vendido. O Chegou, agora não me recordo, ele é de graça ou ele é pago?
Ele é de graça também. Eu já tive um aplicativo pago, que era de futebol, mas há um ano e meio, dois anos atrás. E naquela época eu não tinha como saber se o usuário era, o seu aplicativo era craqueado ou não. Mas o Paul Haddad do TwitchBot, ele é um cara fora de série. E ele ensina algumas técnicas para você descobrir se o aplicativo é craqueado ou não. E ele luta muito contra a pirataria. por causa do Twitchbot. Então, ele é um cara que sempre foi contra isso e hoje eu não me preocupo muito porque todos os meus aplicativos são free. No máximo tem Purchase, que é no caso do Mac Magazine, mas aí é bem mais complicado de piratear. E um fator curioso assim, que o Paul Haddad tweetou e acho que apareceu em alguns sites, é que surgiram um pouco antes, acho, do Instalos sair do ar, duas outras maneiras de craquear aplicativo e as duas não requerem jailbreak, então é um pouco triste. Eu fiquei feliz pelo Instalos ter acabado, mas eu fiquei triste por ter surgido essas duas maneiras, uma dos Estados Unidos, outra da China. E é um negócio meio pesado para os desenvolvedores. Espero que não pegue, espero que seja fácil de ser detectável e espero que a Apple corrija isso rapidamente.
Sim. Comentando sobre isso, Fê, tem maneiras, o Paulinho, né, o Paulo César Saito, que trabalha, que é o meu sócio japonês, que eu falo que é o japonês ninja, né? A gente já fez alguns testes lá, dá pra você identificar você que é desenvolvedor, mas pra mim a grande diferença disso é que o Instalos era um repositório, né? Então você tinha tudo concentrado lá. Esse não, esse ainda tá pulverizado, então se dois, três quiserem tentar, melhor. O problema todo era você chegar numa biblioteca toda organizada, tagueada, fácil de assar. Era muito fácil você instalar um aplicativo pirata, né? Antigamente. Sim. Hoje não, hoje vai dar um trabalhinho. Então,
vocês acham, continua assim. Vocês acham que rolou muita pressão da Apple aí em cima disso? Ou vocês acreditaram naquela desculpa do pessoal lá de que o fórum tava... não estava muito movimentado e que por isso não, que eles pararam.
Edu, eu acho de verdade que não teve muita pressão da Apple, não, cara. Porque, assim, todo mundo existe pirataria em tudo, tá? Se a Apple fosse ficar preocupada com... E uma coisa que tem que deixar bem claro, a Apple ela não está muito preocupada se está pirateando ou não o software, que o software é de terceiro. Aposto se fosse um site focado em pirataria de softwares da Apple só, daí seria diferente, entendeu?
Lógico. Mas a Apple já bate meio que de frente com o jailbreak, então é normal que ela bateria de frente também.
Mas é exatamente essa a ideia dela, ela corta pela raiz.
Exato, entendeu? Mas não o software individual. Acho que não teve muita pressão, não. Eu acho que ali foi uma mistura de, primeiro, dor de cabeça que eles devem ter de mil desenvolvedores, né? Reclamando, pressionando, notificando, fazendo um monte de coisa. E, cara, enche o saco, né? Fazer as coisas erradas enche o saco. Então, que bom que acabou. Então,
quem sabe eles cresceram.
Exato. Uma outra coisa é que o número de aparelhos com jailbreak caiu muito. Porque
e a tendência é cair cada vez mais, né?
Tá ficando cada vez mais difícil fazer o jailbreak, então o número de aparelhos tá caindo cada vez mais. E de fato ele deve estar perdendo muitos usuários.
É porque hoje em dia, não sei se todo mundo sabe, são poucos aparelhos que aceitam jailbreak total. Aquele jailbreak que você pode desligar, ligar teu aparelho, ele continua com o jailbreak funcionando bonitinho. Tem até alguns modelos que, se você desligar seu telefone, ele não liga mais. Você quer ficar rodando o aplicativo. Então você tá na rua, acabou a bateria, você botar no carregador não vai funcionar. Você precisa ter um Mac ou um computador para fazer ele funcionar de novo. Então, assim, acho que não vale a pena. E de verdade, tô falando pelo Brasil, tá? Eu não sei se o pessoal lembra, mas eu desbloqueei telefone por muito tempo antes de montar minha empresa, antes de montar Finger. E a maioria das vezes o jailbreak era realmente pra poder instalar os joguinhos de graça, cara, que o pessoal pedia. Então, não tendo um Instalos, né? Então, eu acho que facilita bastante, eu acho que melhora muito.
Surgiu nessa semana rumores sobre a Apple vir adquirir a Waze, que é a desenvolvedora daquele aplicativo gratuito. Mais uma vez a gente falando aqui de aplicativos gratuitos e pagos. A Waze ela é baseada em publicidade, fatura com publicidade dentro do aplicativo. E depois de os rumores surgirem em dezembro sobre a Apple vir adquirir a TomTom, agora veio informação sobre a Waze. Também teve uma intermediária que a gente já comentou aqui no podcast sobre ela vir a utilizar dados da Foursquare. Mas de uma maneira geral, tanto TomTom quanto Foursquare quanto Waze, a ideia é que ela venha agregar dados e corrigir e melhorar ainda mais os seus mapas, os seus tão criticados mapas do iOS. Então essa questão da Waze a gente vai comentar aqui, porque pipocou essa semana. Um dia veio informação, a Apple pode ser que adquira a Waze, estão em negociações avançadas. No dia seguinte veio informação de que a Waze queria 750 milhões pelo negócio de dólares e a Apple queria pagar só 400 milhões, o que Ambos os números são bem estratosféricos, considerando que a empresa, a Waze, ela faturou 1 milhão só em 2012, com publicidade, justamente porque o modelo de negócios dela não se baseia na venda do aplicativo. E aí já no dia seguinte já veio dois sites negando os rumores sobre a aquisição. No outro dia já veio um falando não, que realmente aconteceram as negociações, mas a Waze negou, porque ela queria muito mais que isso. Parece que os caras inicialmente estavam até pensando em 1 bilhão a valoração da empresa, meio sem noção. Mas assim, tem muita coisa rolando aí, ainda hoje já pintou mais alguma coisinha, algumas informações. Acho que pode ter havido sim o interesse da Apple na Waze, tanto quanto na TomTom, ou até na Foursquare também, mas é difícil afirmar realmente se estão tendo negociações concretas de aquisição, se os caras estão já inclusive falando de números, que aí já, quando se fala de números, já é uma coisa realmente bem avançada. Mas assim, acho que tanto a Waze quanto a TomTom, quanto a Foursquare, teriam muito a acrescentar. A Foursquare é muito mais focada em ponto de interesse, né? Seria legal para aquela identificação. Acho que poderia ser uma combinação de TomTom, Foursquare ou Waze, Foursquare. A TomTom e o Waze mais focadas na geografia dos mapas, nas ruas e tudo mais, que é o foco delas. E a Foursquare contribuindo com pontos de interesse, com estabelecimentos e identificação de locais e tudo mais. Mas assim, independente de qual rumo a Apple tomar, eu espero que 2013 seja positivo para os mapas, né? Que a percepção de todos, nossa, mude bastante.
Assim, primeiro falo sobre os valores, né? Se realmente forem esses valores de faturamento versus valuation, eu quero o telefone desse escritório que tá fazendo. Que, cara, eu vou vender minha empresa, pelo amor de Deus, que delícia. Mas tudo bem que eles têm um negócio que é indiscutível, que é a base de usuários de mais de 200 milhões de usuários, né? Então, assim, é uma base gigantesca. Então,
200, eu me lembro de ter visto 30. Agora, cara, eu posso estar enganado.
São, assim, pelo que as últimas matérias que eu li são 200 milhões de usuários.
Eles cresceram assim, muito, né, internacionalmente depois dos problemas aí.
E hoje é o software de GPS com maior utilização no mundo. Então, assim, é um negócio que realmente para a Apple mudaria, quebraria assim a barreira, né? Eu particularmente adoro o Waze, acho o design dele horrível. Então, acho que seria excelente para os dois lados. A Apple entregar um design, né? Uma interface bem melhor, e eles continuarem fazendo o que eles fazem muito bem, que é a parte colaborativa e de trânsito. Cara, eu tô tentando me policiar pra não falar palavrão, tá? Então, foda pra mim não é palavrão. Mas é foda pra caralho. Porque é muito bom.
Tive que buscar
na
internet um sonzinho de bip pra botar nas edições.
Sério, porque é muito. O Waze é muito bom. Ontem mesmo eu usei, eu tava com a Ana no hospital. Daí eu ia passar num lugar antes de voltar pra casa. Daí São Paulo, milagrosamente, está sem trânsito, né? Então, assim, é uma coisa surreal. Daí eu falei, só deixa eu usar pra ver o que ele vai dar o tempo. Ele me deu assim, você chegará ao seu destino em 13 minutos. Eu falei, cara, não é possível, 13 minutos, que número mais cabalístico. Cara, cheguei não em 13, mas muito perto disso, porque como é 100% baseado nos usuários, você abre lá, você vê até seus amiguinhos, é muito legal. Então eu espero de verdade que a Apple compre o Waze, né, por 750, 350, 420, 100, não sei, o valor pouco importa, mas eu acho que agregar muito, então... espero que essa WWDC seja inesquecível. Já pensou tanto de coisa legal se eles comprarem, que a gente vai ficar sabendo lá? Você vai, né, Fê?
Eu pretendo ir, espero conseguir comprar o ingresso, né?
Não, vai conseguir.
Inclusive, já aproveitando aqui a oportunidade de comentar algo que não estava na pauta, a gente noticiou essa semana que a Apple fez uma bela mudança aí para quem está no Brasil em termos de inscrição no seu Developer Program, lá seja de Mac, de iOS, não importa. Antes as pessoas tinham que fazer o pagamento e preencher um baita formulário e enviar por fax. Vocês se lembram o que é isso, fax?
Na verdade... O pagamento, você não fazia, né? Você pegava, preenchia todos os seus dados, era um cara, dados pra caramba. E daí ele via um formuláriozinho que você tinha que preencher todos os seus dados de cartão de crédito na mão e daí mandar pra Apple processar a compra, né? E hoje, agora com essa nova versão, tá diferente. Hoje você faz todo o input dos dados automáticos no site, alguém lá imprime, faz a mesma coisa, só que você não precisa mais mandar o fax, né? Então ajudou bastante.
Bom, já. E qual é a relação disso com a WWDC? Era justamente que os brasileiros tinham que fazer mais ou menos o mesmo processo de inscrição na WWDC, e agora, sendo tudo realmente online, a tendência é que tenha mais oportunidades, né, de vagas pra quem tá por aqui.
Mas se a WWDC terminava em minutos, com esse esquema offline, com esse esquema online agora, deve ir rapidinho, né?
Eu não sei se isso foi positivo ou negativo.
Eu espero
que eu consiga.
Não, vai conseguir. A gente vai fazer. A gente vai usar. Lembra aqueles servicinhos que avisavam por SMS, por push notification? Não,
que
a gente
não funcionou bem?
Ah, cara, teve dois que funcionaram. No meu caso, funcionaram.
O Breno se cadastrou em 28 e aí dois funcionaram, né?
Eu fiz o meu, então o meu funcionou, por isso eu consigo.
Não sei, a Apple, ela tá com sério problema, né? Ela continua mantendo o espaço de realização do evento lá no Moscone, em São Francisco, e ele tem uma limitação, não tem muito o que fazer. E ele tem não só uma limitação de espaço, como a Apple tem uma limitação de profissionais designados a dar as palestras, os workshops e tudo mais lá, porque a empresa praticamente fecha por uma semana, porque vai todo mundo para lá para participar do evento, para ensinar para o pessoal, dar suporte e tudo mais, fazer aqueles labs, hands-on e tudo mais. Então, não sei se seria o caso simplesmente arrumar um espaço maior, né? É uma coisa. Acho que seria o caso, talvez, até de fazer dois eventos no ano. A coisa tá ficando muito crítica.
Cara, é aquele negócio, é complicado. Imagina parar a empresa duas vezes por ano também. Então, o que tinha que tentar fazer, no meu ponto de vista, é organizar um pouco melhor a parte da venda. Dedicar lotes determinados para cada país, por causa de seu fuso horário, tudo
pra só pra dar briga. Inclusive, só isso. Ironicamente, para quem tava no fuso da Apple lá em Cupertino, saiu muito, muito prejudicado, porque. Agora eu não me lembro o horário exato, mas se eu não me engano, as vendas começaram às 10 da manhã de Nova York, alguma coisa desse tipo. E tem uma diferença de 5 horas pro fuso lá de Cupertino. Então, era madrugada, o pessoal tava roncando e já tinham acabado os ingressos, né? Então,
fala lá.
As vendas começaram, era 9h30 aqui em São Paulo.
Porque 9h30 em São Paulo era 7 ou 8 lá em...
Não, cara, eu lembro que eu estava no carro. Vamos lá, eu estava no carro, eu parei o carro para poder fazer a compra. Eu parei o carro no acostamento, eu peguei, entrei no telefone, comecei a preencher, eu consegui fazer, daí liguei pro Paulinho, que a gente sempre vai em bando, né, de lá. Daí começa, pede para todo mundo fazer, correndo para chegar no escritório. Cheguei no escritório, era 10 e pouco para poder passar o fax. E outra coisa também, será que eu dou uma dica ou não, hein, Fê, pro pessoal?
Acho que ninguém vai roubar nossa vaga, eu espero que ninguém roube nossa vaga.
Então é assim, ó, para quem quiser comprar e desesperadamente, mesmo assim que tiver o anúncio, liga no hotline da Apple, eles têm uma linha de desenvolvedor que você também pode fazer a compra pelo telefone. É mais fácil você comprar pelo telefone do que pelo site de vez em quando, porque você já passa os dados do cartão pelo telefone para atendente e ela processa na hora a ordem. Então, se você tiver no desespero, liga lá na linha também que dá pra comprar. Bom, mas voltando pra venda...
Não, a gente tava falando de Waze.
Voltando pra venda, compra da Waze.
Venda da empresa.
Isso, da empresa. Descobre depois o escritório pra me passar, vai, eu quero, quem sabe eu não vendo a minha junto, assim.
Eu só espero que a gente não tenha que esperar realmente ou WWDC ou anúncio e chegada do iOS 7 pra gente começar a ver essas mudanças mais significativas. A Apple, ela tem essa tendência. Você vê na Siri, ela foi lançada, teve poucas mudanças que eles fizeram remotamente, mas novos recursos, por exemplo, uma coisa básica como você poder abrir aplicativos ou então pedir para a Siri tirar foto e ela abrir o aplicativo de câmera, só vieram no iOS 6. A gente ficou um ano esperando uma nova versão do sistema para ela implementar isso. A Apple tem essa mania e eu acho que isso é muito negativo. Um ano você esperando até, sei lá, se vai ser em março, abril, ou então só na WWDC que eles vão apresentar o iOS 7, para depois ainda ter a fase beta, para depois chegar para todo mundo. E aí se a gente vê novidades como melhorias significativas nos mapas, é muito negativo, na minha opinião. Espero que não demore tanto.
Eu tenho uma opinião, eu vi o René Rich, que é do iMore, então ele pegou e vou traduzir o que ele falou, né? Então o Waze vai corrigir os mapas da mesma maneira que o Chomp corrigiu o App Store. Então... A Apple comprou o Chomp no ano passado, acho que foi no ano passado, e eu sinceramente não senti diferença nenhuma pra mim, aquilo não mudou nada. Da Apple comprar e não fazer nada, ou ter algum outro problema depois na hora que for fazer e abandonar e ter que buscar outra solução.
Eu ia comentar, eu duvido que a Apple... Se a aquisição fosse feita mesmo, fosse integrar 100% das funcionalidades do Waze no mapas dela. Acho muito difícil. Muito difícil mesmo. A gente parar pra pensar que a gente nunca viu a Apple fazer isso, né? Nunca viu pegar um produto comprado e implementar 100% das funções, dos recursos.
Mas é deles pegarem só os mapas, tá? Só os mapas.
É, mas aí, cara.
É o layout, informação.
O que você mesmo falou de que o Waze tem de bacana, de ver os amiguinhos lá, onde eles estão. A interação. Tipo, pô, é um aplicativo super bacana que oferece recursos que você não acha em nenhum outro aplicativo. E aí, de repente, pode morrer, né? Se a Apple comprar.
E agora deixa eu... Agora mudando completamente, assim. Mas imagina o que eu faria se eu fosse a Apple, tá? Se eu não quisesse comprar tudo. Por que a Apple não banca o Waze? Pô, os caras tiveram um faturamento de uma milha só. Faz a mesma coisa que tinha com o Google antes. Ó, no novo iOS, o Waze sai como padrão, né? Junto com o mapa da Apple, pode ser ou não. E a gente tira as propagandas. Eu banco a operação de vocês aí.
Inclusive pro Android?
Inclusive pro Android.
No way.
Ah, eu duvido.
Vamos lá. Porque é aquele negócio. Modelo de negócio da Apple é diferente das outras empresas. Mas, cara, o Google tá lá pro Android e ele não quer perder o usuário também no iOS. Entendeu?
É que a
maçã, ela de verdade não é uma empresa de software, é uma empresa de hardware, tá? Então, por isso que ela não pensa no software no todo. Mas se ela fosse uma empresa de software, ela tinha que pensar sim em todas as plataformas. Ela tinha que mostrar que o universo do iOS é muito melhor do que o Android. Então, por que não ter aplicativos no Android que dessem vontade, tesão do cara que tem o Android? Ela fala, nossa, caracoles, o iOS é bem melhor mesmo. Pô, por que eu não compro o iPhone da próxima vez? Que é o que o Android tenta fazer no nosso universo, entendeu? Então, assim, que é uma empresa de verdade que não é de software, é de hardware.
Mas a Apple nunca fez isso com Windows, né?
Não, os poucos aplicativos que a Apple tem para Windows são aplicativos, não é para vender a plataforma, são necessários, digamos assim. O iTunes, ela não vai privar, ela privou no comecinho da história do iPod os usuários de Windows, né? Depois de 1 ou 2 anos, ela lançou o iTunes para Windows e começou a expandir a plataforma e foi certamente o pivô do sucesso do iPod. E aí, isso aí depois desencadeou o iPhone e o iPad também. Mas, assim, ela não desenvolve nada lá para atrair usuários, né? Ela não vai botar as coisas, os diferenciais da plataforma dela nas plataformas concorrentes. A Apple, desde sempre, ela é uma empresa de hardware. Os softwares dela, os sistemas dela, servem para agregar valor e fazer ela vender hardware. Ela não é uma empresa, uma desenvolvedora de software. O Google é.
O Chomp foi o melhor exemplo mesmo. Ela fechou tudo, fechou o app para Android, fechou o site, tudo, e incorporou pouquíssimas coisas, e é isso.
Vamos lá. E o ano começou meio mal para a Apple, né? Mais um bug aí no iOS. Esse ninguém previa. Não foi uma versão nova que veio com defeito. Foi uma versão já existente que se manifestou na virada do ano. Que foi com relação ao recurso Não Perturbe. Uma das novidades do iOS 6. É um recurso que permite que você silencie o seu iPhone ou iPad em horários pré-determinados ou então na hora que você quiser manualmente. Então, por exemplo, de noite, o meu eu deixo ele programado para ficar sempre silenciado de 12:30 até as 7:30 da manhã. Então, nesse período, mensagens que chegam, notificações, elas não fazem barulho, nem acendem a tela. Então, eu só vou ver quando eu abrir o aplicativo ou acender o iPhone e vai estar lá na tela inicial tudo que chegou nesse período. Com relação a ligações, você tem duas opções. Você pode negar todas as ligações ou permitir ligações de pessoas da sua lista de favoritos, por exemplo. E ainda tem uma outra opção que para mim foi uma jogada de gênio aí no Não Perturbe, que é a possibilidade de você dele tocar se a pessoa insistir na ligação. Então, por exemplo, se uma pessoa que não está nessa sua lista de favoritos te liga enquanto o Não Perturbe está ligado, ele não vai tocar no seu aparelho, vai aparecer lá como chamada perdida. Mas se essa pessoa ligar de novo dentro de 3 minutos, aí sim ele vê que ele vai sentir, olha, tem alguma coisa urgente acontecendo, então eu vou tocar. Na segunda vez, então, se ela ligar dentro de 3 minutos, ele toca. Mas voltando aqui, o problema, o fato é que para todo mundo que tinha o Não Perturbe programado aí, ele entrou em funcionamento na virada de dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, e no dia 1º de janeiro ele não desligou mais, e está assim até agora. O recurso ele só está funcionando para ligar na hora programada, mas ele não desliga. E aí tem uma série de explicações aí que a gente inclusive está discutindo se vale a pena publicar no Mac Magazine ou não. Isso não foi oficial da Apple, a Apple simplesmente afirmou que o recurso vai voltar a funcionar no dia 7 de janeiro, do nada. E aí desenvolvedores com base nessa informação dela chegaram com alguma possível conclusão do que foi o erro. Alguma questão de datas e semanas lá, parece que o sistema ainda interpreta pela programação do recurso que a gente está em 2012. Por isso que não está funcionando direitinho. Mas assim, pouco importa para o usuário qual foi o motivo disso, é um bug chato. Teve gente que não acordou no dia primeiro, teve muita gente que achou bom isso, porque o aparelho ficou silenciado no dia primeiro inteiro, foi acordar só de tarde. Mas assim, até o dia 7, depois de amanhã, a gente está gravando esse podcast dia 5 de janeiro, sábado, o pessoal ainda está tendo que ativar e desativar manualmente, aí eu não perturbe.
É aquele negócio, cara. Para mim, no começo, quando eu vi que estava com falha mesmo, foi querer entender por quê. Né? Puta, como assim? O negócio falha na virada, não tem nada a ver. E tá aí uma prova, né? Que, cara, tem bugs que só colocando em produção que a gente descobre mesmo. Então, aconteceu mais um, né? Assim, a Apple tem que realmente tomar cuidado, porque diferente de mim, diferente do Fernandinho, diferente dos outros desenvolvedores, do Renato Peçanha e tal. Cara, é a Apple, né? Então, assim, a Apple tem que falhar muito menos do que a gente. E, mais uma vez, pisadinha na bola, então tem que tomar um pouco mais de cuidado. Se dia 7 vai resolver, ótimo, vamos ver se resolve mesmo ou não. Mas o que mais me pegou foi a curiosidade de saber por que que isso acontecia mesmo, né? Então, e de verdade ninguém sabe, né? Tudo suposição.
E pra completar, ainda veio o comercial, né?
É verdade.
Isso aí foi uma ironia das maiores de todas. Bem no dia, foi no dia primeiro que a Apple veiculou um novo comercial do iPhone 5. E ela sempre tem uns comerciais, né? Ela faz um foco especial em determinados recursos dele. Teve um recente que focou no microfone de cancelamento de ruído. Teve outro que se foca em, sei lá, internet rápida, na tela retina, não importa. Ela resolveu lançar um novo no dia 1º de janeiro e ainda estavam correndo as informações sobre o bug, o pessoal não sabia se era geral ou se não, e ela veiculou um comercial novo, justamente destacando o Não Perturbe. Foi muito.
Essa foi demais, cara. Foi demais.
É aquele negócio, né? Tipo, putz, Muff, cara, paciência, vou fazer o quê?
Ela, inclusive, hoje colocou lá no canal do YouTube de novo esse comercial da orquestra no topo. Não sei se tem alguma relação com esse problema aí do Não Perturbe. Meio que pra tirar o foco aí das irmãs Williams.
No mínimo, quando ela abriu, já tinha ido. Já foi e já era.
É verdade.
Caiu na internet, não tem mais o que fazer.
E é irônico também porque a Apple tem um sério problema com datas, fusos, horário de verão e tudo mais. Há anos que tanto o iOS 10 quanto o iOS tem probleminhas nessas épocas. Quando tem horário de verão, quando tem alguma mudança de fuso, às vezes aparecem algumas falhas. Aqui no Brasil é batata com a loucura das datas e previsões e coisas que mudam. Por exemplo, esse ano Salvador saiu do horário de verão na última hora. E aí até hoje, se eu não me engano, eu estou usando manualmente aqui o fuso de Recife para ficar na hora certa, porque o sistema ele acaba mudando para o horário de verão. Até hoje
não corrigiram. Na verdade, você fez um upgrade, então você foi para Recife, é isso?
Né? Tem o problema do despertador também, né, que não funcionou há alguns anos.
Tem alguma falha bizarra aí nos sistemas dela com relação a horários e datas e fusos que... E agora mais uma, né? Não relacionada, mas acaba sendo... Tendo mais ou menos no mesmo escopo de falhas. Vamos ver aí. E chegamos à nossa última área do podcast. O podcast já está bem longo. A gente tem aqui 3 e-mails para ler de leitores que foram selecionados essa semana. Para quem não sabe, o nosso e-mail de contato é noar@macmagazine.com.br ou podcast@macmagazine.com.br. O primeiro e-mail vem do Fausto Guibo. Ele ficou sabendo de um site, desses vários que existem, que fazem desbloqueio do iPhone por e-mail. Ele quer saber se o método é legal e como funciona e se funciona.
Então vamos lá. O método não é legal, tá? De verdade, porque... Putz, depende de cada país, desculpa, não é que não é legal, depende muito de cada país. No Brasil, o desbloqueio dos telefones é permitido, desde que ele seja feito pela operadora, né, de origem do telefone. Hoje as operadoras vendem todos os iPhones desbloqueados, tá? Tanto a Vivo, como a Claro, como a TIM já vendem telefones desbloqueados, é só pedir... É só pedir o desbloqueio na hora, ou se você comprar sem contrato já vem desbloqueado. Para telefones de fora que você precisa fazer desbloqueio, hoje tem vários sites, eu uso até 2 deles para desbloqueio. Falar que é legal, a forma que eles inserem esse e-mail dentro da base da Apple, ninguém sabe se é legal ou não, mas funciona, tá? Eu compro um que chama Beijing alguma coisa, não vou passar o endereço completo porque não vale a pena, mas vocês googlam e se virem pra achar aí. Mas esse funciona, ele desbloqueia em TNT, desbloqueia telefones da SoftBank do Japão, que é o único site que eu sei que desbloqueia. Então assim, e a forma que ele faz realmente é a forma oficial, né? Legal, tá? É uma forma oficial. Ele vai, insere esse e-mail na base da Apple como se fosse um aparelho desbloqueado e você sincar ele no iTunes, ele já aparece assim, ó, telefone unlocked e você pode usar. E daí a vantagem disso, que é? Você pode fazer o update, você tem um telefone desbloqueado como se fosse de fábrica, tá? Mas tem alguns sites que funcionam sim.
A outra pergunta vem do Ivo Santanelli, essa eu vou direcionar pro Fernandinho. É, o Ivo, ele faz sistemas de informação na Mackenzie, ele tá dizendo que já programa em Java, em C, mas nunca trabalhou com iOS diretamente. E que teve uma ideia de um aplicativo, provavelmente uma ideia muito bacana, não sei se ele pesquisou se já existe ou não, mas ele quer saber o que a gente recomenda, se é ideal que ele realmente se foque e aprenda a desenvolver para iOS, ou se daria para conversar com alguma empresa ou algum desenvolvedor como você, Fernandinho, e ver se alguma se interessa em desenvolver a ideia com ele. O que você faria?
Bom, eu também faço sistemas de informação no Mackenzie, tá? Então, se ele quiser me procurar por lá, eu estarei por lá. Eu conhecendo o curso do Mackenzie, conhecendo um pouco mais desse mundo, eu recomendo sempre as pessoas irem atrás e tentar elas mesmas fazerem um negócio. Então, ver as palestras, as aulas de Stanford, eu acho que é um bom começo para quem conhece inglês. Então, eu sempre recomendo as pessoas irem atrás porque elas não dependem de ninguém. Então, beleza, você depende de ter um Mac ou ter um iPhone, mas vale a pena você ir atrás, você tentar primeiro, aí depois de, sei lá, 6 meses tentando, você para, vê se tá andando, se você conseguiu alguma coisa. Se você não conseguiu, vai atrás de alguém para te ajudar ou para desenvolver o projeto inteiro. Mas o ideal mesmo, que eu sempre apoio e recomendo para as pessoas, é elas mesmas tentarem fazer o negócio virar realidade, que é muito mais gratificante e vale muito mais a pena.
Bacana. A última pergunta do dia vem do Yuri Lira. Ele queria saber como é que funciona a questão de troca de iGadget, seja iPhone, iPad, em Apple Stores, dentro da garantia básica de um ano. Se ele danificou algum desses por descuido, quanto custa para trocar ou fazer o reparo do aparelho dentro da garantia de um ano?
Não tem um valor padrão, tá? Cada telefone, ou cada device ou cada produto tem uma tabelinha mesmo. Então, você quebrou o seu display do seu MacBook de 13, tem que levar lá na hora, o Genius te passa o orçamento e você pode realizar. Eles têm algumas peças que executam na hora e outras não. E isso também para telefone, tá? Telefone deu uma mudadinha ultimamente. Hoje a Apple faz o que eles chamam de consertos rápidos. Então, troca de tela, troca de tampa traseira. Tem algumas coisas que a Apple faz na hora. E se eles não conseguem fazer na hora, eles trocam o aparelho para você. Mas lembre que garantia é para defeito de fábrica, tá? Se por acaso você quebrar o seu aparelho, é reparo e você pode fazer a qualquer tempo. Para garantia, a Apple não cobra nada. Você vai lá, troca o aparelho e você é com o aparelho novo, desde que seja feito probleminhas característicos como defeito de fábrica.
Bom, esperamos que as nossas, ou nossa Apple Store brasileira, inclusive o Edu me pediu para destacar aqui um rumor que a gente publicou ontem aqui no Mac Magazine. A gente recebeu informações não confirmadas, como sempre, de que a loja do Rio de Janeiro, que muito provavelmente vai ser lá no Village Mall, ela vai ser aberta só em julho, se falava inicialmente em março, mas a boa notícia é que em novembro talvez já tenha uma em São Paulo. Informações preliminares aí, parece que está tendo treinamento de pessoas, inclusive em Cupertino, e parece que o número de empregados dessas duas lojas está na faixa de 125 pessoas, incluindo Genius e gerentes de venda e tudo mais. Então, assim, faz um pouco de sentido analisando que a loja nem iniciou as obras ainda lá no Village Mall, se é que vai ser lá mesmo, tudo indica que sim. Também faz sentido considerando que as vagas foram abertas recentemente e a informação é que a Apple quer realmente certificar de que todos que trabalharem nessas lojas ou na loja do Rio vão estar realmente muito bem preparados, tanto na forma como lidarem com os consumidores quanto nos conhecimentos sobre os produtos e softwares e tudo mais, para não dar nenhum vexame mesmo sendo aqui no Brasil. Então a gente vai ficar ligado nessas informações aí e vamos dando updates para vocês e aguardando também confirmações oficiais da Apple, né, que por enquanto a única que ela deu é que vai ter uma loja e que a primeira loja vai ser no Rio de Janeiro. Só isso, nada mais. E vamos ficando por aqui. Galera, esse foi o 22º Mac Magazine no ar. Eu esqueci de me falar no comecinho, mas vocês tiveram a ótima companhia musical aí, em plano de fundo, da minha banda predileta, o Pink Floyd. Espero que vocês tenham gostado. Breno e Edu, mais uma vez, obrigado pela participação aqui junto comigo no podcast.
Valeu.
Valeu, galera. Até a próxima.
Fernandinho, sinta-se bem-vindo a voltar por aqui. Muito obrigado pelo seu trabalho no aplicativo do Mac Magazine, que ele continue evoluindo aí, porque realmente superou nossas expectativas. Acho assim, a gente tá vendo reviews, já tem mais de 200... Quanto é, Edu? Comentários e avaliações lá na loja?
Pô, tem muito, cara. A última vez que eu vi tinha mais de 200 mesmo.
É, não sei se 200 foi do podcast ou do aplicativo, mas eu acho que deve estar mais ou menos equiparado. O fato é que tem muito, muito review bacana lá. É, mesmo o pessoal falando, ó, eu queria que tivesse comentários, ou eu queria que tivesse uma versão para iPad, ou dando outras sugestões que a gente recebeu, muitas legais. É assim, chegou certamente com o pé direito, muita gente gostou, e certamente boa parte disso, não só pensando no design, que é do Rafa, lá do Rafael PH Lopes, mas boa parte disso certamente é responsabilidade sua, é mérito seu.
Eu que agradeço pelo convite, e eu acredito muito no aplicativo do Mac Magazine, acho que ele ainda vai evoluir muito, principalmente na parte de comentários, eu sinto muita falta disso, e em breve aí teremos atualizações, e sempre que quiser que eu participe do podcast, é só chamar que estarei aqui.
Maravilha, obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.